Já voltamos, ouvintes. Agora eu saúdo o economista, vice-diretor de cultura da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer renovado estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Cláudio, muito obrigado por novamente você estar conosco aqui no Faixa Livre. Cláudio, nas 2 últimas semanas, a direção da Petrobras resolveu reduzir o preço dos combustíveis nas refinarias por conta de uma queda no preço de importação. Isso depois de 5 reajustes consecutivos este ano no valor do diesel e 6 no da gasolina. A grande questão é que o encalhe daquele navio no canal de Suez na semana passada deve provocar uma nova onda de alta no valor dos combustíveis. Nós trataremos dessa questão aqui mais à frente, mas primeiro eu gostaria que você comentasse essas 2 reduções consecutivas que nós tivemos recentemente. Elas atendem às expectativas de vocês da EPET, Cláudio?
Anderson, essas reduções que ocorreram, elas acompanharam a evolução do preço do preço do barril internacional, tá? Convertido pelo câmbio brasileiro. Então, não é nenhuma surpresa, né? Para nós que acompanhamos diariamente, né, a evolução do preço do petróleo e do câmbio, nós já tínhamos percebido que já tinha ocorrido uma queda aí de mais de 10% ou 15%, no preço que havia evoluído no início do ano, né? De fato, é o seguinte: em 2020 houve uma oscilação muito forte, né? Tanto no preço do barril de petróleo como no câmbio dólar-real, né? Que são os dois fatores que influenciam o preço dos combustíveis, né? No início de 2020, para você ter uma ideia, né? O preço do barril, o WTI, o barril lá nos Estados Unidos, chamado WTI, ele estava em 61 dólares. Isso no início de 2020. Isso ele caiu para 20 dólares, tá? E terminou o ano em 48 dólares. Você veja só a oscilação. E o câmbio teve uma evolução inversa. O câmbio ele começou a R$ 4 por dólar, subiu chegando a quase R$ 6 por dólar e terminou a R$ 5,19, R$ 5,18. Isso fez com que a evolução para cima do câmbio mais ou menos compensasse a evolução para baixo do preço do barril. E durante 2020, o brasileiro não sentiu muito, porque, na verdade, a queda do preço do barril foi maior do que o crescimento do câmbio, tá? Mas a partir de 2021, no final de 2021, né? O preço do barril de petróleo terminou 2021 a 48 e o câmbio estava 5,19. Mas logo em janeiro, início de fevereiro, isso teve uma reação muito forte, tanto do câmbio como do preço do barril, né? O que forçou então a Petrobras a fazer esses aumentos, seguindo essa política de preço, que é absurda, né? Essa de preço de paridade de importação. Mas eles seguiram isso aí e fizeram esses aumentos todos que ocorreram, né? E logo depois de março, né? No início de março, dia 5 de março, esse preço atingiu o pico, o máximo, tá? No período. A partir daí, ele começou a cair. E no momento em que tinha as quedas aí de mais de 10, 15%, é que ocorreram as reduções feitas pela Petrobras, né? Então não houve nenhum motivo especial, né? Como a troca da presidência lá, etc e tal, que poderia se alguém alegar, não. Seguiu aquilo que estava já programado, né? O problema lá no canal de Suez, do navio que encalhou, ele foi resolvido e parece que não vai afetar em nada, tá? Ontem, dia 5, né? O barril de petróleo, o preço do barril de petróleo, estava caindo muito, caindo violentamente ontem, tá? E o câmbio também, o que significa que, de repente, nós podemos até ainda ter essa semana alguma redução aí no diesel, na gasolina, não sei, tá? Se continuar essa queda, pode ser que a Petrobras venha a promover mais uma redução, tá certo? Então, na verdade, eu acho que sobre esse aspecto aí, apesar de não concordar com a forma tá sendo feitas as coisas, né? Eles seguiram aquilo que já vinham seguido há muito tempo, tá certo?
Como eu comentei anteriormente, Cláudio, essa situação ocorrida no canal de Suez, onde um navio ficou encalhado e impediu a circulação de mercadorias durante 6 dias, nesta que é a principal rota entre a Ásia e a Europa, a mais curta, deve fazer com que o preço do petróleo volte a subir. A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, já avisou que o preço da gasolina no mercado interno está defasado em média em 8%. Em relação ao preço de paridade de importação, o PPI, justamente por conta desse episódio no Egito. Essa questão do PPI é de uma indecência tão impressionante, Cláudio, que até um navio encalhado na África pode elevar o preço do petróleo aqui no Brasil. Eu queria te ouvir a respeito desse episódio, por favor.
O Anderson, essa ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, entendeu? Na verdade, de brasileira ela não tem nada, ela só atende o interesse dos exportadores, das refinarias lá no exterior, né? E dos traders internacionais para tomar o mercado brasileiro. Ela foi criada em julho de 2017, logo depois que o Pedro Parente instituiu que os preços aqui no Brasil poderiam ser corrigidos até diariamente. Aí foi criada essa ABICOM, cujo presidente é nomeado por uma empresa chamada Green Energy. Essa Green Energy é uma empresa que tem diversas refinarias lá na Europa em sociedade com a Shell, sabe? E que deve estar se deliciando aí com a política de preço da Petrobras. O preço de paridade de importação que dá a eles toda a condição de deitar e rolar no mercado brasileiro. Tá entendendo? Isso tem de acabar, tá? Essa ABICOM também é a que promove as ações lá no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, contra a Petrobras, tá certo? Então, essa ABICOM não tem respaldo nenhum para falar sobre esse assunto aqui no Brasil. Na verdade, eles deviam ficar quietos, entendeu? Porque eles trabalham para outros interesses e tem as pessoas que trabalham lá com ele que são pseudos brasileiros, porque esse é que é o problema. O que falta aqui no Brasil são brasileiros, gente que defenda o Brasil, tá certo? A Bicom nós já estamos cheios disso, tá? Não precisamos de mais a Bicom aqui não. Precisamos é acabar com isso, acabar com esse PPI. Eles podem reclamar onde que eles quiserem, na justiça, internacionalmente. O fato é que as verdades, entendeu? Têm de vir a florir, as verdades têm de aparecer, tá certo? Não que existiu, não existe monopólio de petróleo nenhum aqui no Brasil. Isso desde a lei de 1997, que entrou em vigor em 2002, isso acabou e, portanto, não tem ninguém de reclamar. A Petrobras nunca exerceu nenhum poder econômico de maneira abusiva, que é a única forma como o CAD pode atuar. Então não existe razão para o acordo que foi feito com o CAD, muito provocado por essa ABICOM, entendeu? Ter existido. Isso tem de ser revogado e os responsáveis por isso têm de ser punidos, tá? É isso que nós esperamos que venha acontecer.
O problema, Cláudio, é que o general Silvio Luna, que assumiu a presidência da Petrobras recentemente, vai manter o preço de paridade de importação, em consonância com os desejos dos acionistas da empresa e do governo federal. Um militar que deveria defender a soberania nacional, os interesses do povo brasileiro, Cláudio, se curva aos ultraliberais, é lamentável.
O Anderson, em primeiro lugar, existe alguma confusão aí, que passaram alguma informação errada, porque o general Silvio Luna, ele ainda não assumiu a presidência da Petrobras. Ele foi indicado, foi só indicado, tá certo? Ele só deverá assumir a presidência da Petrobras a semana que vem, quando vai haver uma assembleia, nessa assembleia para aprovar a entrada dele. E depois da assembleia, ainda tem de ter uma reunião do conselho para definitivamente ele ser empossado no cargo de presidente da Petrobras. Por outro lado, ele deu recentemente uma entrevista para a CNN em que ele demonstrou que está trabalhando no sentido de acabar com o PPI. O governo está fazendo estudos, estão ocorrendo estudos lá no Ministério da Minas e Energia de opções para modificação do PPI. Só que as notícias que eu tenho ouvido falar não são boas, quer dizer, as pessoas que estão lá parece que é do mesmo time anterior, tá certo? De gente que pseudos brasileiros, aqueles brasileiros que estão lá para trabalhar para o capital estrangeiro, tá? Porque estão falando em criar um colchão de royalty para compensar a Petrobras e também compensar os importadores, tá entendendo? Por eventuais preços mais baixos do preço internacional. Isso não precisa de fazer nenhuma complicação dessa que eles estão fazendo para compensar a Petrobras. E por outro lado, como nós produzimos aqui, podemos produzir com as nossas refinarias, né? Praticamente todo o combustível que nós consumimos, portanto, esse preço de paridade de importação tende a acabar e não pode ser substituído por outra coisa que não seja o preço baseado no custo de produção da Petrobras, tá certo? E que tenha limites, que tenha limites. E o limite superior desse preço é a capacidade de pagamento do consumidor brasileiro. Esse é que tem de ser o limite. É essa que é a base para qualquer proposta de política de preço hoje no Brasil. Tá certo? E não vejo ninguém falando nisso, tá? Compensação por preço abaixo pode ser feita assim, internamente na própria Petrobras pode ter sistema para fazer isso, não tem dificuldade nenhuma, tá? Então estão tentando dificultar as coisas, complicando as coisas. O general Silva Luna, eu já até escrevi um artigo que parece que ele está sendo mal assessorado, mal informado, tá? Que já falaram para ele que a empresa passou por sérios problemas financeiros, não sei o quê, e ele parece estar acreditando nisso. Ele precisa entrar lá e olhar os números passados da empresa para ver que isso não existiu. Isso é mentira, tá certo? E depois saber de que o Petrobras nunca teve monopólio, já acabou há muito tempo aqui no Brasil. Quem quiser vir aqui construir uma refinaria, pode entrar e construir a refinaria, que não tem problema nenhum, explorar petróleo e tudo mais, tá? Agora, cabe a nós, brasileiros, brasileiros de verdade, verdadeiros brasileiros, defender o Brasil, defender a nação brasileira e essa estatal que é importantíssima para o nosso desenvolvimento e que caiu na mão de pessoas que trabalham para interesses fora dos interesses do Brasil e da própria Petrobras, tá? Esse que é o problema. E o general vai ter de enfrentar essa questão.
Cláudio, eu li uma notícia que me chamou muito a atenção e te confesso que causou preocupação. A produção da Bacia de Campos registrou, ao fim de 2020, o menor volume deste século, de 679 mil barris por dia. Deste total, 607 mil foram extraídos pela Petrobras, segundo dados divulgados pela empresa e compilados pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP. Explica aqui pra gente, por favor, Cláudio, os motivos dessa queda. Ela foi provocada apenas por conta dos efeitos da pandemia, que acabou reduzindo a demanda de combustíveis em todo o mundo? Algum outro componente que influenciou nessa queda histórica? Que tipo de reflexo essa queda na produção pode provocar, Cláudio?
Bem, Anderson, olha, a bacia de Campos, ela já está, os poços todos maduros, né? E está havendo um declínio natural. Eu não tenho acompanhado bem, mas o que eu acredito é que está havendo um declínio natural de produção, né? Há muitos anos, décadas que ela vem produzindo, tá certo? Mas essa queda na produção na bacia de Campos está sendo mais do que compensado pelo aumento da produção no pré-sal, principalmente em Santos, né? No campo de Búzios e outros campos que tem lá, que estão aumentando fantasticamente a produção, tá certo? Na verdade, o que vai ocorrer é o inverso. A Petrobras vai aumentar e muito a produção dela. Então, para 2026, já está previsto que a Petrobras alcançar produção de quase 4 milhões de barris dia de petróleo, tá certo? Bateu os seus recordes históricos, né? E a Petrobras vai alcançar 5 milhões de barris dia de petróleo graças ao pré-sal brasileiro. E com uma super vantagem, o Anderson, porque o custo de extração do pré-sal brasileiro é baixíssimo, baixíssimo. Está a nível de custo de extração dos poços árabes. Por quê? Porque a produtividade desses poços do pré-sal é enorme. Tá? Surpreendeu a todos os geólogos, tá entendendo? Ninguém imaginava que os poços do pré-sal pudessem alcançar a produtividade que tem de média de 40 mil barris por poço dia, tá entendendo? Isso é fantástico, né? Muito longe daquela produção do pós-sal lá da bacia de Campos. E isso vai aumentar a rentabilidade da Petrobras, a geração de caixa da Petrobras enormemente, né? Isso é um efeito fantástico, tá entendendo? Então, a Petrobras, pelo contrário, quer dizer, a queda da bacia, da produção na bacia de Campos está sendo compensada e com muita vantagem pelo aumento de produção no pré-sal em Santos. Está entendendo? Então, não existe nenhuma preocupação com relação a isso. Na verdade, se fala muito pouco do futuro da Petrobras, porque parece que a intenção deles é sempre desvalorizar a empresa, já que eles estão desmontando a empresa, né? Eles estão, pelo menos os que tiveram até agora aí, nos últimos anos, que só fizeram tentar desvalorizar a empresa para vender ela pelo preço mais baixo possível, já que eles trabalham não para a Petrobras, mas para quem está lá fora comprando. Então, isso aí é uma inversão de valores, tá? Que tem de ser cobrado e tem de ser responsabilizado todos os que fizeram os acontecimentos dos últimos anos na Petrobras.
Agora, parece que aquele crime que foi a venda da refinaria Landulfo Alves, a Relan, na Bahia, por um valor 45% inferior ao cenário base calculado internamente pela própria Petrobras, pode estar com os dias contados, Cláudio. O ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar Rodrigues, determinou que as áreas técnicas do TCU entreguem em 7 dias um parecer sobre o negócio. Os ministros da corte criticaram a pressa da Petrobras em fechar o negócio e chegaram a alertar que uma tentativa de driblar o controle externo poderá levar à responsabilização de membros da diretoria executiva da estatal. É uma esperança, Cláudio. Você acredita que essa venda da Relan possa ser desfeita pelo TCU?
Bem, veja bem, a esperança, né, é a última que morre, né? Mas eu, sinceramente, eu não acredito no TCU, tá? Infelizmente é assim, tá? Nós estamos nessa situação, tudo que tem acontecido, um dos principais problemas da Petrobras, né, na venda desses ativos, eu, no meu modo de ver, o principal responsável foi o próprio TCU, né? Porque lá em 2016, os técnicos do TCU já haviam levantado de que a venda de ativos da Petrobras estava sendo feita à revelia da lei, tá certo? Ao arrepio da lei, desculpe, tá entendendo? E descumprindo a legislação, e no final de 2016, o TCU mandou a Petrobras paralisar a venda de ativos, né? E entrou na conversação lá, na época o presidente era o Pedro Parente, tá certo? E o relator do processo, se eu me lembro bem, era o ministro José Musso, que fez a relatoria desse processo, né? E ele acabou fazendo um acordo na Petrobras, com a Petrobras, permitindo que a Petrobras continuasse a venda dos ativos. Fizeram lá um esquema que não funcionou até hoje de verdade, entendeu? Para justificar isso aí. E no parecer do ministro, no parecer que ele colocou lá no início de 2017, para liberar as vendas dos ativos, ele disse, está lá escrito no parecer, ele disse que a Petrobras precisava vender aqueles ativos para resolver problemas de liquidez de curto prazo, tá? Resolver problemas de liquidez de curto prazo. A liquidez de curto prazo da empresa, ela é apurada pela chamada liquidez corrente, sabe? Que é a divisão do ativo corrente pelo passivo corrente. Na época lá que ele falou isso, a liquidez corrente da Petrobras era de 1,80. Significa dizer o seguinte, para cada um que a Petrobras tinha de pagar, ela dispunha de 1,80. Para você ter uma ideia, nessa mesma época, a liquidez corrente da Chevron, a segunda maior petroleira americana, era de 1. E a liquidez corrente da Esso, que é a maior petroleira americana, era de 0,8. Portanto, precisava somar a liquidez corrente da Chevron com a liquidez corrente da Esso para chegar na liquidez corrente que tinha a Petrobras. E ele colocou isso no parecer dele e liberou a venda dos ativos que deveriam ter sido interrompidos lá, tá certo? E não houve nenhuma contestação. É o que eu questiono muito, os nossos advogados, ninguém questiona nada. Ele deu esse parecer, ficou escrito lá, todo mundo achou que era verdade o que ele estava falando. Ninguém foi lá nos balanços da empresa para ver qual era a situação verdadeira desse problema que ele disse de liquidez de curto prazo, tá certo? Então, fica difícil hoje acreditar, acreditar, que na hora final de definir, que o TCU realmente vá fazer análise. O primeiro ponto que o TCU tinha de estar atacando é o tal do acordo que foi feito com o CAD, que a Petrobras fez com o CAD, que é o maior absurdo. Quer dizer, não foi o CAD que foi atrás da Petrobras para cobrar da Petrobras vendas de ativos, né? Por alguma ação mal feita, não. Foi a Petrobras que foi ao CAD oferecer ao CAD, tá? E se dizendo culpada, tá entendendo? Isso não existe. Quer dizer, isso foi o maior crime, né? E o que o CAD votou lá foi tudo votado por 3 a 2. A vitória dele foram três conselheiros a favor e dois contra. E os dois contra foram muito claros, tá certo? Demonstrando que não existe monopólio nenhum da Petrobras e nem abuso de poder da Petrobras. O CAD não podia estar intervindo nisso. Então o TCU devia estar olhando para isso e não ficar com essa conversa fiada aí agora. Bom, vou aguardar. Vamos ver, né? Como eu disse, a esperança é a última que morre. Quem sabe, né? Eles viram, parece que estão levantando também alguns contratos feitos aí pela Petrobras com escritórios de advocacia, que diz que são tremendos absurdos, diz que estão levantando isso também. Espero que sim. E que venham, então, a trazer tudo à tona, porque não é só o PPI, tá certo? São as vendas de ativos, tem muito problema lá. Então, está na hora, então, de fazer alguma coisa. A esperança é a última que morre.
Eu queria agora abordar, Cláudio, dois artigos que você escreveu recentemente. No primeiro deles, você explica por que a Petrobras consegue manter elevada a geração de caixa, mesmo a empresa tendo sido dilapidada nos últimos anos, com a venda de uma série de ativos. Qual é o segredo para isso acontecer, Cláudio?
Veja bem, antes, a Petrobras foi tremendamente dilapidada e destruída nesses últimos anos, né? Para você ter uma ideia, antes, de 2010 até 2014, a receita líquida da Petrobras sempre foi superior a 140 bilhões de dólares. Sempre foi, tá certo? O pico da dívida da Petrobras foi em 2014. A dívida alcançou 136 bilhões de dólares, tá? Isso por quê? Porque no período de 2010 até 2014, a Petrobras investiu mais de 250 bilhões de dólares, Anderson, gerando uma enormidade de emprego no Brasil. A Petrobras estava crescendo uma enormidade. Isso preocupou todos os grandes produtores de petróleo no mundo, que viram que a empresa ia disparar e ia passar na frente de todo mundo, não é? Então, foi ali em 2014 que houve a interrupção de tudo. Veio a Operação Lava Jato, que, claro, descobriu aquelas corrupções, etc., mas que não afetava o resultado da empresa. Por mais roubo que fizeram lá, não balançaram com a geração de caixa da empresa, e os números estão lá para mostrar, tá certo? Mas aí me parece que o pessoal da Lava Jato descobriu um outro problema que afetava lá as empresas estrangeiras, que era o crescimento que a Petrobras ia ter e o crescimento que isso ia provocar no Brasil, não é? E ali foi interrompido tudo. Então, aquela receita que a dívida, né, que alcançou um pico de 136 bilhões em 2014, mas a Petrobras tinha uma receita líquida, teve uma receita líquida em 2014 de 144 bilhões de dólares, tá? Agora em 2020, a receita da Petrobras foi de 54 bilhões de dólares, Anderson. Quer dizer, a Petrobras teve uma queda de 90 bilhões de dólares na receita em 6 anos. 90 bilhões de dólares, Anderson, é mais do que o PIB de 90% dos países do mundo. Tá entendendo? E aí a Petrobras, em 2020, com toda a conversa fiada que soltaram aí, com a receita líquida de 54 bilhões de dólares, tem uma dívida bruta de 79 bilhões de dólares. Quer dizer, hoje ela é mais endividada do que era em 2014, o Anderson, que eles diziam que a empresa estava quebrada, que a Miriam Leitão dizia que tinha a dívida impagável. Está entendendo? Agora ela é pagável. Pagável às custas da venda dos ativos da empresa, é isso, para distribuir dividendo, que é isso que eles estão falando, né? Mas o que, e na sua pergunta, né? Por que que consegue grande geração de caixa? Petrobras sempre foi excepcional geradora de caixa. A maior geração de caixa dos últimos 10 anos da Petrobras foi em 2011, que a empresa gerou 33 bilhões de dólares de caixa. Agora, em 2020, ela conseguiu gerar 28 bilhões de dólares em caixa, muita coisa. Para uma receita de 54, você gerou 28 bilhões de dólares de caixa, você imagina, não é? Então, veja bem, o que acontece? Qual é a diferença de 2011 para 2014? A diferença é que em 2011, né, o custo de extração mais o pagamento de impostos governamentais, da participação governamental, alcançava 32 dólares por tonelada. Agora, em 2020, isso caiu para 15 dólares por tonelada. Tá? Aí nós estamos falando de uma queda no custo de 17 dólares por tonelada. Isso graças, primeiro, como eu já falei antes, à superprodutividade do pré-sal, tá? Isso com custo de extração médio em 2020, o custo de extração médio é de 5 dólares, tá? Em 2011, o custo de extração era de 15, caiu para 5 dólares, tá? Médio, mas o custo de extração no pré-sal, só no pré-sal, é de 2 dólares e meio, o Anderson, tá certo? É um custo baixíssimo. Então, e por outro lado, tudo aquilo que está dentro da seção onerosa não paga participação especial. Isso é um erro. Quer dizer, a tributação em cima da produção de petróleo no Brasil está um absurdo, está muito baixo. Isso tem de ser aumentado. Está entendendo? Então, a gente espera que essas coisas sejam corrigidas. Então, por que que eles conseguem, né, gerar tanto caixa? Por coisa que eles não fizeram, eles não tiveram participação nenhuma, não foi nenhum esforço da empresa nem nada. Foi simplesmente aqueles investimentos que foram feitos lá de 2010 a 2014, é que estão propiciando a entrada em operação de novas plataformas agora. Tem de lembrar que a maturação dos projetos na área de petróleo é de 8 a 10 anos, está entendendo? Então, o que está entrando hoje em produção, não é? É coisa que foi investido lá em 2011, 2012, tá certo? Por isso é que nós estamos aumentando a produção. E como eles quem descobriu o pré-sal também não foi esse pessoal que estava aí, né? Eles desvalorizam isso. Na verdade, cada plataforma dessa nova que entra de produção devia ser até inaugurada pelo presidente da República. Em 1980, o Brasil produzia 200 mil barris dia de petróleo. Hoje, cada plataforma dessa que entra nova de produção produz isso. Então, merecia participar, mas eles até escondem isso. Escondem as premiações da Petrobras, escondem tudo. Está entendendo? Tudo de positivo que a empresa possa apresentar, tá? Que é uma empresa fantástica, que tem todo um futuro pela frente, desde que seja tratada como uma empresa para o desenvolvimento do Brasil e não para o desenvolvimento do capital estrangeiro, que é como que ela vinha sendo tratada até agora, né? E que esperamos que o general que vai assumir modifique o rumo da empresa. É isso que nós estamos aguardando e nós estamos temos toda a esperança e toda a fé. Estamos confiantes, tá certo?
Em outro texto, você aborda justamente a questão dos chamados subsídios ao preço dos combustíveis entre os anos de 2011 e 2014, os motivos pelos quais eles foram benéficos tanto para o país como para a empresa, aos acionistas e aos próprios consumidores, algo que a mídia dominante insiste em negar, Cláudio. Diz aqui pra gente, por favor, a importância desses tais subsídios.
Veja bem, é importante ter sempre em mente, né, de que a descoberta do pré-sal pela Petrobras, né, provocou, né, uma reação muito forte, né, por parte de interesses internacionais, tá certo? E junto com a Operação Lava Jato, eles promoveram então uma chamada guerra híbrida, né, de informações e de dados falsos e de com a cooperação de muita gente dentro do Brasil, infelizmente, né? A gente tem aqui muita gente que nasceu aqui, tem certidão de nascimento brasileiro, carteira de identidade dito que é brasileiro, fala português como brasileiro, mas que na verdade não é brasileiro. E tem muita gente fazendo e trabalhando para outros interesses e contam mentiras absurdas, né? Uma dessas mentiras é essa de que a Petrobras estava quebrada, tinha uma dívida impagável, e isso cansou de ser falado por Dona Miriam Leitão e seu Carlos Alberto Zandenberg. Eu mesmo, todo dia 28 de abril, abril é o mês da mentira, né? Todo dia 28 de abril, dia 28 de abril, eu elegi o dia da mãe de todas as mentiras. Foi quando o Carlos Alberto Zandenberg escreveu um artigo falando que a Petrobras estava quebrada. Era um absurdo tão grande, né? A empresa tinha tanto dinheiro, estava jorrando dinheiro, o cara dizendo que a empresa estava quebrada. Mas isso vai ficar para o dia 28, quando eu vou botar o meu artigo anual, né, de comemoração do Dia Nacional da Mãe das Mentiras, do seu Carlos Alberto Zandenberg, no artigo que ele publicou no dia 28 de abril de 2016, nos jornais da Rede Globo, no Brasil inteiro. Quem quiser é só entrar no Google aí, Carlos Alberto Zandenberg, 28 de abril de 2016, vão ver o que eu estou falando. Então, essa mentira englobou isso aí, de que um subsídio que tinha sido dado a partir de 2011, final de 2010, né, teria causado enormes prejuízos à Petrobras. Isso é repetido até hoje. Repetido até hoje. Eu vi até o Lula, na entrevista que ele deu, ensaiar falar isso aí. Tal o convencimento que esses caras colocaram sem apresentar nenhum número. Sem apresentar nenhum número. O atual presidente da Petrobras, o Castelo Branco, ele dizia que teve uma perda de 40 bilhões de dólares. Só que o cálculo disso aí nunca foi apresentado. Só pode ser furado, porque os maiores lucros, as maiores gerações de caixa da Petrobras foi exatamente nesse período em que se dizia que estava tendo subsídio, ou seja, no período em que nós pagávamos um combustível a um preço mais baixo do que o internacional, não é? Em que a Petrobras tinha tudo, porque a Petrobras tinha suas refinarias a plena produção, não é? O consumo brasileiro lá em cima, a Petrobras investindo um monte e tinha os melhores resultados. Em 2011, a Petrobras deu um lucro, vamos lembrar, lucro de 20 bilhões de dólares, isso em 2011. Distribuiu 7 bilhões de dólares de dividendo, o Anderson, em 2011. Nunca mais fez isso, nunca mais distribuiu isso. Em plena corrupção dentro da Petrobras, em pleno subsídio, tá certo? O subsídio, ele tinha de existir, porque existe qualquer política de preço da Petrobras, eu não sei se eu já falei, não é? Tem de passar primeiro o teto do preço aqui, tem de ser a capacidade de pagamento do brasileiro. A Petrobras parou de elevar o preço no mercado interno quando o preço do barril passou de 90 dólares. Apesar de ter um câmbio mais baixo, mas o preço estava passando de 90 dólares, tá? Se continuasse a subir, haveria um problema, sim, haveria paralisação de caminhoneiro, haveria revolta da população. Isso que está acontecendo agora. E que vai acontecer toda vez que esse preço superar os limites da capacidade do povo pagar. Então, isso é um problema, de ordem econômica e política muito grande, ué. Tá entendendo? Não tem como rebater isso. Então, isso tem de que não vejo ninguém que propõe política de preço se preocupar com isso. E isso é fundamental. Isso, o teto de preço aqui no Brasil, tem de ser a capacidade de pagamento do brasileiro. E tem diversas formas de se medir isso, de se verificar. Isso aqui não é feito, tá certo? Então, quando foi feito isso, é porque já tinha passado dos limites, tá? E a empresa continuou, sempre foi, uma tremenda geradora de caixa. Nunca, em nenhum período, de 2010 para frente, 2010, 11, 12, 13, 14, a Petrobras teve geração de caixa inferior a 25 bilhões de dólares. Nunca. Deu lucro em todos os anos e distribuiu muito dividendo e participação aos empregados. Então, eles inventaram uma história sem mostrar nenhum número e todo mundo acreditou. Isso tem de ser desmentido. Tem de ser desmentido porque eles estavam denegrindo o nome da empresa, denegrindo o nome da empresa para o povo brasileiro. Que passou, que antes sempre teve respeito pelo petroleiro até, deixou de ter respeito e passou a deixar que se fizesse qualquer coisa dentro da empresa. Porque achava, não, essa empresa só tem corrupção e só dá prejuízo. Que é uma tremenda de uma mentira. Então foi essa guerra híbrida que foi feita a partir de 2014, né, que lançou todas essas mentiras. Então, essa questão do subsídio, ele pode ser dado e a Petrobras pode ser compensada, porque em muitos períodos ela pode sim cobrar preço acima dos preços internacionais sem afetar em nada o consumidor brasileiro. Em 2020, por exemplo, com o preço do petróleo a 20 dólares, ela poderia estar cobrando um preço mais alto, sim, que o consumidor brasileiro não ia protestar em nada, porque não ia atingir os limites dele. Então, ali ela poderia se compensar dessas diferenças, era só fazer isso. Isso foi feito lá no passado, a partir do final de 2014 até meados de 2016, a Petrobras praticou preço muito acima do mercado internacional. E ninguém fala isso. Se compensou em bilhões e bilhões de dólares. Tá? E ninguém fala nisso, nesse efeito contrário. Não é? É isso que tem que ser feito para chegar numa posição de compensação que a Petrobras precisa. Se precisa, nem precisaria, mas se quiser, pode fazer. Não precisa de essa história toda que estão falando aí de colchão de royalties. Isso é tudo bobagem. Tá? Só para iludir, para tentar manter os importadores e manter as refinarias lá no exterior. O que nós precisamos aqui, sim, é taxar a exportação de petróleo cru. A exploração de petróleo no Brasil está sendo feita com mínimo de pagamento de imposto. Empresas estrangeiras foram isentadas de tudo que é imposto para explorar petróleo no Brasil. Então, o que é preciso os nossos deputados fazerem é um projeto de lei para taxar a exportação de petróleo cru do Brasil. É aí que nós temos de arrecadar. A questão da Petrobras, do ajuste na Petrobras, não tem problema nenhum. Não vai afetar a empresa. Se parar as importações, as refinarias voltam a toda a carga, tá? Com as condições que tem hoje do pré-sal, com as condições que tem hoje do pré-sal de produtividade, a Petrobras teria de ter uma geração de caixa entre 50 e 60 bilhões de dólares, tá? Maior do que todas essas petroleiras internacionais que existem por aí, tá? Shell, Chevron, Esso, British Petroleum, tá entendendo? Tem toda a condição de fazer isso e voltar a investir, gerar muito emprego e fazer o Brasil crescer. É isso que nós precisamos. Por isso é que nós precisamos do apoio de brasileiro. Nós estamos procurando brasileiros de verdade, porque esses que estão aí estão só derrubando a empresa e derrubando o Brasil. O Brasil não vai crescer, não consegue crescer porque não tem investimento. Quem pode puxar esse investimento é a Petrobras. Está aí o pré-sal todo para ser explorado. Ela pode fazer um plano, sim. Isso tem, evidentemente, tem de ser discutido abertamente com toda a sociedade, mas pode fazer um plano para, ao invés de em 2026 ou 2027 estar produzindo 5 bilhões de milhões de barris por dia, tá em 2030, 2030 está produzindo 10 milhões de barris por dia. E daí? Vamos investir 50 bilhões de dólares por ano, vamos gerar emprego, conteúdo local, tá entendendo? E o Brasil vai crescer. Tá? A despeito de toda a guerra híbrida, todas as mentiras, seu Carlos Alberto Zandenberg e dona Miriam Leitão. Tá entendendo? Então é isso que nós temos de superar, Wander. É isso que nós temos de passar e voltar a ser um Brasil brasileiro. Brasil cujos os recursos naturais sejam utilizados para o crescimento do nosso país e não entregue para estrangeiro. É preciso entender que o capital estrangeiro, quando entra aqui, não é para desenvolver o Brasil, é para explorar o Brasil. Desenvolver, eles vão desenvolver a nação deles. Cada um, quando o cidadão comprou a Relan aí, da maneira que foi feito, lá o Mudabala, o lucro que eles tiveram ali vai todo para fora. Enquanto estava na Petrobras, o lucro ficava aqui, não é? Tem certas diferenças que não são contabilizadas quando se faz os negócios, né? Mas tem de começar a ser feito. Nós precisamos trabalhar como brasileiro. É isso que está faltando. Está faltando o brasileiro no Brasil.
Cláudio Oliveira, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, quem agradece sou eu, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, tá? E eu vou estar aqui sempre à disposição, sempre que vocês quiserem, tá bom? Um abração e fiquem com Deus.
Conversamos aqui com o economista, vice-diretor de cultura da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!